Portanto, vou só dizer uma coisa. Tenho dois slides, ok? E o resto é tudo demonstrações. Eu vou tentar, para não estar sempre a alternar entre slides e demos, eu vou explicar quais são os conceitos envolvidos em cada demo e depois mostro-vos. Uma vez que isto é mesmo, vai ser mesmo à queima, e normalmente não consigo acabar as demos todas porque há muita coisa para mostrar, eu peço para guardar as questões para o final, ok? Porque assim ficamos um bocadinho a falar no final, a menos que seja uma coisa mesmo catastrófica, ok? Preciso que guardem para o final, só por uma questão de sequenciamento, que eu tenho muita coisa para mostrar, ok? Até uma sessão muito prática, mostro um bocadinho de código, mas não muito. Mas basicamente espero conseguir dar-vos um bocadinho de introdução aos Azure Websites. Somente tendo em consideração aquilo que eu não esperava, que era que a maior parte de vocês não conhecem ainda muito. Azure Web Apps, aliás. Eu acho que isto está alto demais, não está? Eu estou a ouvir o volume muito alto. Sorry. Posso-vos mostrar a agenda? Basicamente vou-vos dizer o que é que são as web apps hoje, ok? Qual é a diferença de há 2 anos atrás, e depois a seguir é tudo demonstrações, ok? Portanto, esta demo é a única que é assim mais one-on-one, para quem nunca viu web apps ou websites. O resto são todas coisas um bocadinho mais avançadas. Uma curiosidade é, quando eu comecei a fazer sessões de web apps há 2 anos, mais ou menos, eu fazia estas sessões e à procura sempre. Isto está em preview, isto é beta, isto está em beta, isto é beta, isto é beta, é o que eu vou demonstrar. Okay? Portanto, fazia sessões em com 9, 10, 11, 12 demos com betas. Okay? E passados 2 anos, eu fui à procura dos previews e dos betas e quase não há nenhum. Okay? Portanto, esta sessão, de certa forma, representa a maturidade da oferta em relação a alojamento PaaS, oferta PaaS da Microsoft em cloud. Okay? E não é por estarmos num evento da Microsoft, que eu acho que é superior à oferta da concorrência, nomeadamente Google e Amazon. A Amazon é muito mais VMs, não é? A Google tem algumas coisas de PaaS, mas para mim isto está muito à frente. Okay? É claramente, para mim, a mais sofisticada que há no mercado. E não é por estarmos no evento da Microsoft. Aliás, esta última demo é dizer o que é que falta nos Azure Websites. Uma das coisas que falta nos Azure Websites. Okay? Portanto, não é por amizade. Desconvencido ali, estou a levar com a luz em cima. Não é por amizade. Epá! Estou a ficar traumatizado. Posso começar? Vocês sabem? Pronto, é só. Porque senão depois o tempo não me chega. Bom, então, bem-vindos. Olá. Eu sou o João Martins. A maior parte do pessoal trata-me por Jota. E vou fazer uma sessão cheia de demos sobre Azure Website, Azure Web Apps, com um bocadinho de introdução. Portanto, como vos disse, isto é uma oferta para mim está num estado de maturidade muito, muito, muito grande, okay? Enquanto que até os últimos meses quase estavam a ser novidades com muita frequência, neste momento vão saindo coisinhas e já é um bocadinho rapar o tacho daquilo que é preciso, okay? Já há muita solidez nesta oferta. Aliás, daí o título da sessão é: qual é a tua desculpa? Se não estás a usar websites, qual é a tua desculpa? Okay, pronto. Vou fazer uma série de demos e depois faço contexto delas à medida que for chegando lá. Os dois slides são estes. Bom, um é o enquadramento dos websites ou web apps. Isto mudou de nome em março deste ano, que foi quando foi lançado o Azure App Service. Antes chamava-se websites, portanto é normal que me vá enganar muitas vezes, até porque o website é sempre mais óbvio. Pronto, o que é o Web Service? O Web Service basicamente é a reunião de duas ofertas que já existiam com duas ofertas novas, sendo que estas três estão montadas sobre websites, web apps, ok? Pronto, o que é que são web apps? É fazer aplicações web que escalam e que têm uma série de serviços PaaS interessantes, como vos vou mostrar. Okay? Mobile apps é uma evolução de uma coisa que havia antes chamada Mobile Services, que foi refatorizado, retrabalhado, para passar a estar baseado em cima de websites. Portanto, no fundo, uma mobile app é um website por baixo, okay? E tem serviços específicos para desenvolvimento de aplicações móveis, sincronização de dados, criação de facilidade de tarefas, uma série de coisas giras. Okay? Pronto, API Apps é uma web app que basicamente tem uma web API lá dentro, portanto, REST, okay? Pode ter um contrato em Swagger. Logic Apps é o único componente que é realmente novo, que é para fazer automatização de processos de negócio, não é para fazer autopublicidade, mas se virem a última revista Programar, está lá escrito um artigo meu sobre o que é que são Logic Apps e como é que se faz o enquadramento. E hoje o Sandro tem uma sessão sobre Logic Apps. Basicamente é a automatização de processos de negócio, um bocadinho a linha de evolução daquilo que o Bistock fazia antes, por exemplo. E é muito parecido com o IFTF, para quem conhece o sistema. Pronto, em termos então de Web Apps, que é o tema desta sessão, é uma oferta PaaS, ok? Portanto, eles tratam... Nós não vemos o IIS diretamente, ok? Não vemos a máquina, não vemos updates do Windows, não vemos a Metabase, não vemos essas coisas todas. Suporta várias tecnologias, eu posso ter sites alojados em qualquer uma destas tecnologias, ok? Portanto, mais uma vez, é a linha de abertura a outro mundo de tecnologias da própria parte da Microsoft. Temos uma funcionalidade chamada Web Jobs, que é a possibilidade, para quem conhece IIS, é a mesma coisa de pôr um scheduler pendurado no app domain, tipo o Quartz, por exemplo, que de tempos a tempos está a fazer qualquer coisa, ok? É quase como ter um serviço Windows a correr num website, ok? Pronto. Há outra oferta da Microsoft para isto, que são os Worker Roles. É parecido. Há quem prefira porque acha que é mais robusto. Eu não percebo porquê. Porque este, para mim, está muito mais à frente e tem mais potencialidades de customização. A nível de DevOps, a outra tem umas coisas giras, mas isto aqui serve perfeitamente. Se eu quiser ter uma coisa que está a processar mensagens de uma queue, ou a fazer cleanup de uma tabela, ou o que for, faço uma DLLzinha, faço upload de um zip, tenho um job a correr com a regularidade que eu quiser. Ou respondendo a eventos, ok? Pronto. Depois posso publicar a partir do Visual Studio, posso fazer remote debug a partir do Visual Studio, portanto, ter uma Visual Studio a fazer debug a um site que está no Azure. Okay? Tem integração contínua com o GitHub, Bitbucket, isto agora já não se chama Visual Studio Online, agora chama-se Visual Studio Team Services, que acho que é o nome mais sensato. Tem load balancing, tem auto-scale, tanto aumentar o número de máquinas existentes conforme a carga que está a acontecer. Disaster recovery distribuído, podemos ter Virtual Network e Hybrid Connections. Hybrid Connections é o poder ter um website que usa uma VPN para vir dentro de casa fazer uma pesquisa ao SAP, ou um SQL, ou um Oracle, ou seja o que for, para ver os resultados para o website que mostra ao utilizador. Okay? Temos site slots, também vou mostrar. E temos Monitoring Insights, que é uma sessão do Zé Tos, de António Silva, da FSCOP hoje, sobre este tema. Portanto, eu optei por não mostrar demos de Application Insights. Okay? Pronto, então, falta-me aqui uma cadeira. Mas, primeira demo. Isto estava em duplicate, eu juro. Ok. Há aqui quem conheça o Visual Studio e não esteja já a usar o Visual Studio Code? Estou a brincar, desculpem. bom, tenho aqui uma solução pré-criada. Como algumas das coisas que duram algum tempo e a sessão é só 40 minutos em vez de uma hora, eu tive de pré-criar parte do trabalho para estar a fazer tudo à vossa frente, ok? Pronto, tenho aqui uma solution, e nesta solution vou adicionar um novo website, add new project. Outra nota é que já estou a usar o update do Visual Studio 2015 e o SDK.NET que saiu na segunda-feira, portanto, tive uns problemas aí de última hora. JWebcamp... websites, por exemplo. Vou dizer que era MVC, não quero autenticação e quero alojar na cloud. Okay? Ele diz-me logo aqui, deixa-me logo selecionar aqui em baixo se quer pôr num app service ou em máquinas virtuais o modelo de versionamento. Não interessa muito neste momento. Vou fazer OK. Isto é uma das coisas novas que saiu no SDK da segunda-feira e era aquilo que me estava a estourar. Basicamente permite-me dizer qual é o nome do website, qual é a subscrição, qual é o Resource Group. Resource Group é um agrupamento lógico de recursos, portanto, apesar de ele se chamar Default SQL, é só porque eu não consigo mudar o nome. Que é pronto. Tive a triste ideia de pôr lá as dados no início e chamei-lhe SQL e agora foi tudo lá para dentro. Pronto. Mas isto é uma forma de agrupar recursos em Azure. E depois escolho qual é o plano. Ele vai buscar isto à minha subscrição da Azure. Eu tenho lá três planos e eu vou pôr aqui no Demo Service Plan. Como podem ver, tenho um no Brasil e um no Japão. E aqui tenho um segundo ecrã de services que me permite dizer, olha, já agora, queres aprovisionar mais alguma coisa? O típico é eu querer uma base de dados, não é? Em 90% das aplicações. Eu posso clicar ali no mais e dizer, olha, já agora também quero uma base de dados. Quando eu fizer deployment, isto cria. E põe-me lá já a connection string, ok? Um bocadinho de magia. Mas não vou fazer isso para este exemplo. Vou só chamar a atenção de uma coisa que está aqui em baixo, este botãozinho de export. Ok? Eu já vos mostro o que é que isto... Já vos explico o que é que isto faz. Ok? Pronto. Entretanto, fazer create. Está a criar o projeto na minha máquina. está criada a aplicação. Já perceberam, percebi que vocês não veem a parte de cima do Visual Studio, só agora é que eu percebi. Pronto, tenho aqui a aplicação localmente, aqui. Ok. J Webcam AWS, e vou fazer Publish. Botão direito do rato, Publish. Oi. Ele pede-me para escolher... Epá, desculpa, não, tenho que tirar isto. Pede-me para escolher de onde é que quero fazer deployment. Isto foi uma das outras coisas que apareceu na segunda-feira. Vou escolher o grupo... Não, tenho que escolher um, tenho que criar aqui um site. New. Subscription é esta, default, app service plan é este. É este. Outra vez. Ah, já sabes. Desculpa lá. Tinha de escolher aquele que já estava criado. Era este. Ok, desculpa lá. Next. Pergunta-me se eu quero debug ou release. Algumas opções relativamente à forma como vai fazer o deployment. Se houvessem base de dados, eu ponho-me aqui em baixo as connection strings. Next. Publish. Pronto, ele vai fazer uma build, vai impactar os ficheiros todos, as DLLs. Ele não envia os ficheiros não relevantes, ok? E envia para cima. Pronto, já aqui dizer start web deploy publish FTP package to não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele pode fazer, nós podemos fazer uma publicação profile system e depois fazermos nós, arranjarmos nós uma forma de fazer as coisas chegarem ao sistema destino. Podemos fazer um FTP, podemos fazer só um check-in no sistema de integração contínua e o sistema de integração contínua chama um e-book no site e ele vai buscar o código todo e publica automaticamente. Há uma série de coisas que é possível fazer sem ser fazer a publicação direta para o site. Ok? Bom, está a lançar aqui... Eu sei das poucas pessoas do universo está a usar o Edge. Tem sido uma experiência às vezes positiva, outras mais ou menos. Pronto, é assim, primeiro acesso, está a pré-compilar as coisas todas e não sei o que é um site. Okay? Portanto, isto é um processo quase como se estivesse a fazer localmente as coisas com o IIS, certo? Pronto. Portanto, tem aqui nada de novo. Voltando então ao botão de export. O que é que aquilo fazia? Aquele botão de export permite exportar um ficheiro em JSON, que é uma template daquilo que eu estou a aprovisionar. Okay? Qual é o objetivo disso? É, se eu tiver uma equipa de desenvolvimento ou quiser replicar aquele ambiente noutros ambientes, tudo o que tenho de fazer é usar aquele ficheiro JSON e passá-lo. Okay? Mas isto está mais longe. Se vocês forem ao Visual Studio 2015, tem uma template tipo projeto que diz Azure Resource Manager e podem criar mesmo File New Template e pôr lá templates. Okay? E se forem às Quick Starts do Azure, estão lá templates a dizer como criar VMs, como criar caches, como criar websites, como criar SQLs, etc. Portanto, podem ter um JSON, que vos diz todos os recursos que o vosso projeto usa, quais são as dependências entre eles. E podem ter em source control, okay? Podem replicar, passar a outras pessoas. Quando for aprovisionar, vão ao Resource Manager, um toolzinho de PowerShell a dizer aprovisiona-me isto e brum, vai a cangalhada toda para o Azure. Okay? Pronto. Aquele ficheirozinho export é isso que faz. Há uma interface para vocês verem isso, que é, se forem diretamente a este website, que se pode aceder também através do portal do Azure, conseguem ver o JSON que representa, já não a template, mas aquilo que especificamente está criado em Azure. Okay? Já a instanciação, já com os GUIDs e com os IDs e tudo mais. Epá, eu já previa que isto fosse acontecer, portanto, tenho aqui um outro browser. Ele pendura ali sempre na autenticação, não sei o que é que se passa. Pronto, tem este site, resource.azure.com, isto não é público. Isto não é público, ele está-me a entrar porque eu tenho feito o login no live. Okay? E ele basicamente tem-me aqui a dizer tudo aquilo que eu tenho aprovisionado no Azure. E se eu puser aqui esta subscrição, Azure Pass, esta não interessa. Azure Pass, vou ver aqui Microsoft Web. Sites, e do lado direito ele mostra-me um JSON que diz, olha, tens um site, uma web app, chamada JTodo, que está em North Europe, e tem uma série de propriedades, uma delas é que tem associado este hostname, qual é o link dele, e tem para todos os sites que eu tenho no Azure, ok? Esta documentação. E depois tem outras coisas interessantes, isto é um GET, e ele põe do lado direito a possibilidade de ver logo o PowerShell que vai obter aquela informação. Ok, pronto. Há outro sítio aqui onde aparece... Se eu tivesse ficado à espera, estava bem lixado. Há aqui outro sítio onde aparece também a informação do site com mais detalhe. Ok? North Europe. Onde é que está o que eu criei? Ah, está aqui. Pronto, este é aquilo aos providers, é uma coisa mais genérica. Estes são os resource groups. Tenho o SQL Europe, tenho o website. O website tem os sites. O site que eu acabei de criar foi este. Ok? E ele aqui tem o JSON deste site. Ok? Mas agora, inclusive, tem aqui coisas do tipo: se eu abrir, consigo inclusive ver, por exemplo. Este não tem app settings, pronto. Mas se tivesse app settings, eu conseguia inclusive. Ah, está aqui. Consigo até ver os meus application settings. Portanto, aquelas coisas que estão na secção web, app settings do webconfig. Ok? Consigo ver tudo aquilo que está lá. Portanto, mais uma vez, se eu quiser fazer uma réplica do que está em produção, posso vir aqui, corro para o Shell, cá está com o cheiro, posso source control, fico com uma réplica. Ok? Pronto. Neste caso, é mais difícil de reutilizar porque estão aqui IDs específicos e IDs de subscrições e. Estou aqui coisas concretas, isto não é uma template, isto é uma instância. Okay? Portanto, é um bocadinho menos reutilizável. Seja como for, serve sempre de backup no mínimo. Pronto. E em alguns casos, ops, ali deu para ver, em alguns casos esta parte das actions fica disponível e eu posso chamar, eu posso fazer puts ou posts a fazer operações sobre aquilo que estamos a ver. Portanto, é equivalente a usar o PowerShell, a usar a API, a usar as command line tools da Azure. Ah, o que for. Pronto. Já passei aqui demasiado tempo e essa não é sobre Resource Manager. Bom, então vou passar aqui ao browser que funciona. Eu disse isto. Desculpem. Pronto, é assim. Isto é uma demo que já me acompanha também para aí há 2 anos. Não tem nada de especial. É uma aplicação MVC4 com SQL Database. Okay? Só é esta porque sempre funcionou bem. Portanto, eu trabalhei sempre com esta. Podia ser uma outra qualquer. Ok? Tem autenticação, basicamente é uma lista de to-dos. Olha, pronto. É uma boa lista de to-dos. Tem autenticação. É super confortável estar a ouvir os cliques. Pronto, tem login. Ele tem listas de tarefas públicas e listas de tarefas privadas. Ok, portanto, eu fiz login, passei a ver as listas de tarefas privadas. Um site web normalíssimo podia ser outro qualquer. Ok, pronto. Eu tenho aqui no Visual Studio esse site, não vale a pena mostrar. Tem 2 projetos, um de Entity Framework, que é o primeiro model, e outro web, que é o tal projeto MVC normalíssimo. Ok, pronto. Isto é só para vos enquadrar sobre o que estava a mostrar. Bom, então, serviços PaaS, por exemplo, que têm aqui e que não têm noutras coisas. Vou fazer aqui App Service. Neste momento estou no portal da Azure, no que eles chamam Preview Portal, que é o novo. Okay? E isto às vezes faz um bocadinho de confusão em termos de usabilidade, por isso não estará assim muitos flickers a acontecer. Então, espero não. E às vezes ele para. Bom, então, mas funcionalidades. Portanto, basicamente, eu aqui estou no portal da Azure. Ele está a mostrar aqui todos os app services que eu tenho. Okay? Isto, neste caso, são tudo websites, mas podia ser mobile services, podia ser API apps, podia ser os outros todos. Okay? Vi ver as properties do JToDo, que é aquele site que vos mostrei. Ele está a mostrar aqui algumas métricas de acesso. Tenho aqui, por exemplo, estes pontinhos aqui, são por causa de um serviço chamado Always On, que basicamente mantém o site acordado, não o deixa adormecer, não deixa a application pulir abaixo. Okay? É um serviço que também se configura ali com um pisco. Isto deve ser o acesso que eu fiz há pouco. E uma das coisas que eu acho interessante aqui é aqui os backups. São aqui os backups. Okay? E porquê? Isto é tão simples que até faz impressão. Okay? O que é que acontece? Eu chego aqui e digo que quero configurar um backup. E ele pergunta-me assim, olha, qual é a storage account? Qual é o blob storage onde queres guardar os backups? Para onde é que os vais mandar? Okay? Depois assim pergunta-me qual é o schedule. Eu já tenho configurado, portanto, como demora para aí uns 5 minutos, só por já ter feito. A seguir posso dizer a frequência com que quero fazer, se quero scheduler ou não. Neste caso estou a dizer que quero todos os dias por volta das 9 da noite e quero reter cada backup durante 2 dias e manter pelo menos um. Okay? E depois deixa fazer outra coisa. Se eu, quando fiz deploy do projeto, associei-me a uma base de dados, ou tenho lá uma connection string no webconfig, ele percebe que eu tenho lá uma base de dados e pergunta-me, queres fazer um backup da base de dados também? Okay? Portanto, ele faz um snapshot da base de dados e guarda-me isso tudo na blob storage. Okay? E fazer o recover. Ai. É tão simples quando chegar aqui e fazer restore now. Okay? Ele pergunta-me só qual é o backup que eu quero ir buscar e vem a base de dados e vem os ficheiros, okay? Se eu quiser. Pronto, e ainda posso fazer outra coisa, que também às vezes dá jeito, que é posso dizer que em vez de querer mandar para cima, quer restaurar para o outro. Portanto, eu posso fazer eu o backup, passar ao colega do lado e dizer-lhe, agora restaurei tu. Mais ou menos. Okay? Ele guarda tudo o que está no file system. Como é que eu consigo ver o que está nesse backup? Visual Studio, View, Server Explorer. Não se vê, está ali em cima o Server Explorer. Mas abrindo aqui o Server Explorer. Eu aqui vou tentar fazer uns zooms aqui pontuais para vocês verem. Pronto, aqui tenho tudo o que está na minha subscrição. Okay? JTodo, files, log files. Ah, não, desculpem. Tenho que ir a Blob Storage. Storage account, está aqui. Está num container na JNorth, que é uma das storage accounts que tenho. Que está, acho eu, que em Amsterdão, buralho-me sempre. JTodo backups. Ele aqui deste lado está a mostrar os backups que estão feitos. Okay? Porque cada backup, basicamente, é um fecheiro zip e um fecheiro XML, que é o manifesto. Okay? Se eu sacar, fiz duplo clique ali. Está a dizer que está a fazer download. Então. Estás a fazer download para onde? Fazer o outro. Então, pá. Desculpem, a culpa foi minha. Já tinha aberto o Explorer. Bom, portanto, tem aqui. Isto é o conteúdo do zip com o backup. Tem aqui o backpack, que é a snapshot. Ok? Tem aqui o file system. Tem aqui o site. Tem aqui o www.root. Tudo o que estava lá dentro. Ok? E depois ainda tem informações de deployments e diagnósticos e de logs e extensões que estou a usar no site ou não. Neste caso só tenho o Monaco. Não interessa. Portanto, estou a ver isto é super conveniente. Arranjem-me um outro sistema que faça isso, nem que seja com VMs, com Azure e Google, com Amazon e Google. Mostrem-me, ok? Porque não há nada tão simples quanto isto, pelo menos que eu conheça. Ok? Tudo dentro da plataforma. Outra coisa, Remote Debug. Eu tenho aqui, mais uma vez, aqui nas properties do Azure, JTodo, outra vez. Isto acontece quase tudo aqui nesta panezinha. Okay? Há uma que acho que é nos Application Settings. Isto é a pane de opções do website. Portanto, estou aqui a dizer que estou a correr .NET 4.6. Não tenho a versão de PHP, nem de Java, nem de Python. 64 bits. Tenho suporte web sobre, desligado para cá ser alguma coisa de signalar. Always On é aquele serviço que faz pings ao meu site de 5 a 5 minutos. Autoswap, outras coisas. E tenho aqui o debug. Eu já o tinha ligado, não é? Pronto. Portanto, o que eu tenho de fazer é chegar aqui e dizer on e por estranho que pareça, a forma como cada um destes Visual Studios faz debug não é igual, ok? Portanto, eu tenho de dizer especificamente para que versão do Visual Studio é que eu quero ligar o Remote Debug. E há um pormenor que diz no outro portal, no portal antigo, mas não diz no novo, mas o problema é que o portal antigo não tem o Visual Studio 2015 ainda, é que este debug só fica ligado durante 2 dias, ok? Portanto, se não fizerem nada, ele desliga-se, ok? Não fica ligado para sempre. Portanto, eu vim aqui, liguei isto, e agora como é que faço debug? Tenho aqui, como já vos tinha mostrado há pouco, os sites. Okay? Escolho aqui o site, Attach Debugger, e ele vai se ligar ao outro lado e fazer debug. Obviamente que esta build está em modo debug, senão não podia pôr breakpoints. Ele permitia a mesma, dava um aviso a dizer, olha, deixa de fazer debug, mas não vejo breakpoints. Okay? Portanto, é uma coisa muito mais limitada. Portanto, eu fiz uma build em modo debug para pôr lá. E já agora convinha criar aqui um breakpoint. Controllers. Home controller. Bom, aqui já abriu, portanto só falta criar aqui o... Ah, já está o breakpoint. Pronto, fazer refresh. Já percebeu que aconteceu alguma coisa, mudou para o Visual Studio e pronto. Portanto, eu estou a fazer debug local, a código está em Azure, no data center, ou de Irlanda, ou de Amsterdão. Okay? E tenho aqui em baixo os meus watches e a minha janela de immediate. Não consigo ver aqui, desculpem. Os locals, outputs, ok? Tenho aqui tudo. Inclusive, uma das coisas que é gira que posso fazer é quando eu chegar aqui a esta linha, F10, Não é, tão, não é muito rápido, não é? Especialmente numa rede partilhada na Microsoft, onde está toda a gente neste momento com o telemóvel pendurado. Desculpem lá. Mas isto acho que é previsível. Bom, mas se calhar, enquanto ele está aqui parado, basicamente cada vez que ele encontra aqui estes traces, que são escritas para o... Isto é o trace normal do System Diagnostics, ok? Não é Log4Net nem nada. O que ele faz é, o que aparece aqui, ele manda aqui para baixo. Portanto, consigo fazer um streaming log e tenho outras formas de ver este log. Okay? Portanto, consigo ligar-me em tempo real e ver analytics do... Espetacular. Bom, espero que isto não aconteça muito mais vezes, se não estão bem lixado. Deixa ver se isto está a funcionar. Oi. Epá. Help. Ah, ok. Já recuperou. Pronto, mas deu para perceber a simplicidade com que se fiz. É só chegar aqui e fazer attach e já estou lá. Okay? Pronto. Depois, se quiserem ver os tais a informação analítica mais hardcore para sistemas em produção, isto é modo debug, não é? São do Zeto, são do José António Silva. Mais coisas. Stage Publishing. Qual é a ideia aqui? A ideia é esta. Há um site que está em produção. Explico do início. Há um site que está em produção. E eu quero ter uma versão de qualidade, uma versão de testes, uma versão de desenvolvimento. E a versão de desenvolvimento eu tenho 5 developers, portanto quero ter 5 versões de desenvolvimento diferentes. Okay? E a ideia é ter estes sites todos agrupados em cima de um site chapéu. O site chapéu representa o que está em produção, se quisermos. Okay? E os outros são deployment slots. É como se fosse... Se estivesse no IIS eram 11 sites independentes. No Azure é um site que representa a produção e outros 10 que estão sob esse. Qual é o interesse disto? É que a seguir eu posso chegar à interface do Azure e dizer assim, olha, tenho aqui um, que é o VNext, o slot chamado VNext, e eu quero que passe a ser, quero que vá para a produção. Chego ao Azure e digo swap. E ele que faz uma coisa, que é, ele garante que o site novo vai ser acordado, portanto faz uns pedidos para acordar a application pool e a seguir troca. Okay? E a troca é instantânea, é como chegar ao IIS e mudar uma pasta de disco e dizer, agora em vez de estares nesta pasta, passas a estar naquela outra. Okay? Pronto, isto começou com só 2 slots, um de produção e um staging, que é a mesma coisa que os web roles têm. Neste momento o número de slots diferentes depende do pacote que eu tenho. Se tiver um website standard, tenho até 5 slots diferentes. Se tiver o premium, tenho 100, ou lá o que é, não sei. Pronto, eu vou-vos demonstrar isso com uma modificação muito simples. Chega para lá. Ok. Então, a primeira coisa que vou fazer é criar o slot. Epa. Ah, outra coisa importante é que cada slot tem settings autónomos. Por exemplo, as credenciais que uso para fazer deployment para o slot de produção não são as mesmas que uso para fazer para o slot de desenvolvimento. E se eu fizer swap, as credenciais mantêm-se. Okay? Portanto, a password de produção só acede ao slot de produção. Não é swapado quando se faz esse swap. Ok? Mas há alguns outros settings que isso acontece. Eu já lá vou. Deployment slots. Estou outra vez na questão das properties, ok? Aqui em baixo. Deployment slots. Não tenho nenhum. Vou-lhe chamar staging. Para o site ficar já a funcionar, ele pergunta-me ali se eu quero fazer um clone das configurações do slide que se tenho já lá. Eu como é que aquilo fica tudo a funcionar, connection string e tudo, vou dizer que sim. Portanto, vai clona lá e depois aqui em baixo não se vê, mas há um botão de ok. Pronto, ele está a criar, basicamente está a criar um sitezinho no IIS. Okay? Pronto, um subsite no IIS. Ele diz que está a criar. Bom, já está aqui criado e está a correr. Neste momento está vazio, portanto, se eu for a J, tudo traço staging, Azure Websites, está lá o site, mas está vazio. Ok? Pronto, se eu for ao de produção mesmo, que é sem este staging, está o site normal. Pronto, eu fiz aqui uma outra coisa que foi associar um domain name. Ai. Oi, não sei lá em cima. Bolas. Estava a mostrar isto. Portanto, associei um domain name ao site de produção. Quando eu faço swap, o domain name não vai atrás. Fica onde está, ok? Porque senão era parvo, né? Perdi o acesso ao slot de produção. Pronto, isto também são opções que estão aqui nas properties. Vamos só ver se vocês conseguem ver. Ok. Ainda antes de continuar, vou só mostrar essa parte uma parte importante das properties, que é a seguinte. Não é isto? Eu tenho aqui em baixo uma zona chamada App Settings, okay? E outra chamada Connection Strings. Portanto, uma está aqui Connection Strings, outra App Settings. Estes App Settings são os App Settings que estão no meu WebConfig. E esta Connection String é a Connection String que está no meu WebConfig. O que acontece é que o Azure Website, se esse setting existir, faz override. Eu posso pôr lá o que eu quiser no meu WebConfig, que estes é que são usados. Okay? Ele vai buscá-los e escreve por cima, e é isso que vai para cima. Okay? E depois tem uma outra coisa, que é este aqui que diz Slot Setting. E o que é que isto permite dizer? Diz assim, este setting é específico deste slot. Portanto, quando fizeres swap, não faças swap dele. Okay? Estão a perceber a ideia? Se eu tiver aqui uma string que diz assim, este é o slot, este é o site de produção, não quero que de produção passe a ser o de staging quando fizer o swap, não é? Pronto, basicamente aquilo é dizer, não, quando fizeres swap, não faças swap a este. Que dá jeito. Pronto, e obviamente aqui, obviamente, não necessariamente, mas eu tenho a versão de staging e a versão de produção ligada ao mesmo SQL, portanto, podia estar ligado ou podia estar desligado naquele caso. Pronto, e agora falta-me só a outra parte, que é vir aqui ao código e fazer uma alteração. Eu já aumento isto. Vou aqui ao layouts. Pronto, MVC normalíssimo, como vos disse. E aqui no final tenho o rodapé, não é? E diz copyright 2012, vejam lá. E tenho aqui este bocado de código que eu vou descomentar. Okay? O que este código faz é nada de especial, mas vai-me ser útil para outras demos. Basicamente o que ele faz é escrever qual é o nome da máquina onde ele está a correr. Portanto, vai mostrar o nome da máquina em Azure em que o site está a correr, ok? E depois vai mostrar qual é o meu IP. Qual é o IP com que eu estou a aceder. Vai pôr isto no rodapé, vai-me ser útil para demos a seguir. Pronto, o que é que tenho que fazer agora? Tenho que fazer publish outra vez. Então. Bom. To the web. Publish. Venho aqui ao profile. No profile digo que quero ir buscar o slot. JTodo, deployment slots, staging, ok, depois next, ele tem a mesma connection string, este pode ser, já não vou precisar mais de debug, tanto faz, publish. Perceberam até agora? Ou estou a ir rápido demais? Como sei que estou a contar de tempo, tenho tendência a ser um bocadinho mais acelerado, desculpem. Se não perceberem alguma coisa, foi aquela situação catastrófica, digam. Adding ACLs. Pronto, já está. Ah, já está, mas vocês não vêm. Pronto, tenho o de staging, ok? E o de staging tem aqui em baixo, server host, RD, nananana, client IP, nananana, 101. Ok? Pronto, o que é que tenho de fazer agora se quiser trocar? É vir aqui ao Azure, escolher, portanto, tenho aqui, desculpem. Vou fechar isto tudo só para ser mais claro. App Services, lado esquerdo. JTodo. Tem aqui em cima um botão super conveniente chamado swap. Ok. Digo qual é o swap que quer. Ele tem uma forma de fazer um swap em preview em que me deixa verificar que está tudo bem antes de fazer mesmo o swap. Eu quero fazer o swap. Digo qual é a source e qual é o destination. Ok, era indiferente, neste caso só tenho dois, né? Portanto, posso trocar qualquer slot com qualquer slot. E ele aqui tem uma indicação a dizer que a connection string é a mesma dos dois slots, ok, pacífico. Pronto, e vai começar a fazer. Às vezes demora um bocadinho mais tempo que ele faz o tal warm-up e só troca quando tem mesmo a certeza que... Já é uma hora? A sério? Ei, estou bem lixado. Epá, dei mais 10 minutos, pode ser. A sério, é que a demo é... Depois o almoço começa ao meio-dia, às 2h30. Ok, portanto, pode ser. É que senão depois não mostro as coisas giras. Vou ser mais rápido. Tentar ser mais rápido. Bom, pronto, o que é que eu fiz agora? Ele já acabou a fazer o swap, eu agora fui ao site de produção e já tenho cá em baixo aquela indicação. Portanto, ele já fez o swap, tudo bem, espetacular. Bom, A demo maior que eu vos queria fazer e que vou fazer, eu explico, vou explicar rapidamente, depois faço tudo junto, ok? A ideia é esta. Vamos supor que eu tenho este site em produção, epá, isto está muito bom e tal, o CPU está para aí a 30%, não tenho problemas nenhums. Mas o pessoal do Brasil e o pessoal da Austrália e o pessoal da Bulgária e o que for estão-se a queixar com o site está lento, ok? Que demora muito tempo a fazer, que demora muito tempo a aceder. E não é problema de CPU, ok? Porque o CPU está a correr bem. O motivo para existirem coisas como o Azure é eu poder chegar aqui e dizer assim, olha, queria-me um site igual noutros sítios, ok? E eu fiz isso. E criei um no Brasil, em São Paulo, e outra Japão Este, se não estou em erro. Não sei ao certo qual é a cidade. Ok, pronto. Estes dois sites têm exatamente a mesma versão que este. Ok? Portanto, tenho três vezes o mesmo site em três localizações do mundo. Tenho um problema ainda, é como é que eu vou lá parar? Porque se eu fizer www.mojota.in, vou parar ao que está no norte da Europa. Ok, pronto. Por isso há um serviço chamado Traffic Manager. E o Traffic Manager é brilhante, a forma como funciona é brilhante. Porque ele faz é, engana o browser usando DNS. Portanto, o meu browser diz assim, mojota.in. Ele vai perguntar ao DNS qual é o IP. E o DNS diz assim, isto é o Traffic Manager, não sei o quê. Então, mas qual é o IP do Traffic Manager? É o... E o IP que lhe dá depende de vários critérios. E um dos critérios é a proximidade geográfica. Okay? Portanto, eu posso configurar numa Azure e dizer assim, cria-me um Traffic Manager com estes três hosts, com estes três data centers, e quando alguém tentar aceder, vai para o mais próximo. Okay? Pronto. Vou-vos mostrar isso a fazer, isso a acontecer. Isto só acontece, só é possível fazer no portal antigo. Mas também é super rápido de fazer. Traffic Manager. Criar um Traffic Profile. Quick Create. Vou-lhe chamar aqui J2Do. Tem aqui os vários métodos. Okay? Ele pode fazer failover de género. Olha, esta máquina, a máquina do Brasil está em baixo, não te vou mandar para o Brasil. Okay? Pronto, neste caso vou fazer performance, porque quero que seja o mais rápido possível. Create. Isto agora demora uns segundinhos. Ei, epá, tenho tanta coisa gira para vos mostrar. Fogo. 40 minutos não dá para nada. Já está? Já. Pronto, entrei no Traffic Manager, ok? E agora falta-me configurar os endpoints, ok? Add endpoints, ele vai buscar todos os sites que eu tenho, e eu digo, olha, quero que o BR, o JP e o J2Do sejam os três, portanto, estão a ver, um Brasil South, outro Japan West, outro North Europe, ok? E ele vai criar isto, e isto é relativamente rápido. Pronto, e eles ficam agrupados, esta parte agora demora um bocadinho, eles ficam agrupados em cima de um nome que é este, jtodo.trafficmanager.net. Okay? Há uma coisa que eu não vos vou mostrar, que é preciso ir ao sítio onde tem o domínio comprado e dizer que quando alguém aceder ao mojota.in, vem para este endereço. Não é para o jtodo.website, não sei o quê, é para este. Okay? Portanto, essa parte eu não vou mostrar. É no GoDaddy ou no name.com, seja onde for. Portanto, é preciso dizer-lhe para apontar para aí. Seja como for, eu posso ir aqui escrevendo. Vocês veem? Vem. Yeah. Está tudo... Não sei se ele vai dar, porque ainda estava a fazer. Pronto, mas não sei o que ele está a fazer. Deve estar a verificar algum do endpoint. Mas já está a responder. Como é que eu vejo que ele está a funcionar? Há aqui um site chamado What's My DNS. Ok? Eu chego aqui. Ponho aqui o meu IP, o meu nome, jtodo.trafficmanager.net, o tal que eu iria substituir no GoDaddy ou o que for, puder para CNAME e faço search. O que é que ele está a fazer? Está a tentar aceder ao site de cada uma destas localizações do mundo. Pá, olha, estranhamente, ele acha que em Seattle é mais rápido ir ao Japão do que vir à Europa. Ok? Curioso. São Paulo, obviamente, fica por lá. Tailândia vai ao Japão. Ok? Tipo, espetacular, certo? E não custa nada fazer isto. Bom, eu vou-vos perguntar se querem, ou vou-vos dizer o que é que tem aqui mais, e vocês dizem se há alguma coisa que queiram ver especialmente. Ok, pronto. O que eu tinha aqui a seguir para fazer era, eu já fiz distribuição, já tenho os sites em três sítios do mundo, ok? Mas agora vamos supor que na Europa, há 100 vezes mais utilizadores que nos outros sítios. Eu quero escalar os utilizadores da Europa, ok? O que é que eu faço? Um dos problemas com isto é, se eu tiver a usar a sessão está na memória do PC. Está em memória, não é? Se eu tiver 100 instâncias, sem ter afinidade, não vou ter sessão. Estão a perceber a ideia? Acedo a uma máquina, a sessão fica ali. Faço refresh, a sessão vem para aqui e já não tenho sessão, certo? A solução clássica para isto é usar um Session State Provider, que é guardar a sessão algures, num SQL ou uma coisa assim, pronto. Em Azure, a solução recomendada é usar uma Redis. Okay? Criar uma caixa distribuída e usar um Session State Provider a apontar para Redis. Ok? Tenho uma demo com isso. A seguir o que eu ia fazer era aumentar isto para 10 servidores e provar-vos que se quando eu voltasse a diminuir que não perdia a sessão. Okay? Essa é uma das gemas que tinha aqui para fazer, posso fazer ou não. Depois, tinha mais duas. Uma é... Vocês conhecem aquele... Epá, a sério, 40 minutos não dá para nada. Desculpem-me, foi mesmo... miscalculation. Uma é, conhecem aqueles sessões, aqueles serviços tipo Are My Sites Up? Que basicamente, tipo, hora a hora, ou dia a dia, fazem um ping ao nosso site, fazem um pedido de HTTP e veem se é um 200, e se for um 200 está tudo ok, se não for um 200, mandam-nos um mail a dizer, epá, o teu site está em baixo. Ok, pronto. É possível fazer isso com a Azure nativamente. Isto é o tipo de serviço que eu chamo já a rapar o tacho. Ok? Coisas que são giras de fazer. Mas que... pronto, já não é o core da funcionalidade. Essa era outra demo que eu queria fazer. E a última, que é uma que tem aplicação real em ambiente enterprise, é, faz pouco vocês têm o vosso site, por exemplo, de comércio eletrónico, e todos os dias veem que há ali o quanto custa.pt a sacar-vos os preços todos. E vocês não querem. Okay? Como é que fazem isto? Tradicionalmente bloqueiam o IP. Qual é o pormenor aqui? Se tiverem no IIS, vocês chegam lá ao IIS Properties, bloquear ou não sei o quê, aquilo fica na Betabase ou não fechar algures, não há problema nenhum. Em Azure Websites, não podem mexer no IIS, podem mexer no vosso site. Okay? Pronto. E o Azure Websites permite fazer uma coisa, que é fazer IP blocking ao nível do site. Okay? Mas o IP bloqueado, os IPs bloqueados, ficam no webconfig. O que é que acontece quando se mexe no webconfig? Porque este exemplo vai abaixo. Okay? O que é que acontece quando se tem três sites em três localizações geográficas? É preciso mexer em três webconfigs. Okay? Grande chatice. Okay? Pronto. Como é que isto resolve? Há duas hipóteses. Uma é usar uma coisa chamada App Service Environment, que é, podem ver isto como dar-nos controle do NLB, okay? de um load balancer à volta dos websites. E aí eu posso dizer ao load balancer, olha, se for um pedido deste IP, bloqueia. Okay? Dois constrangimentos. Primeiro está em preview, segundo implica websites premium, que é o mais caro de todos. Okay? Portanto, não é assim, uma via muito simpática. Okay? Pode-vos custar mais que o alojamento de 10 sites em standard. Aquilo. A outra hipótese é usarem via aplicacional. E aquilo que eu vos ia mostrar é, já que temos aqui o Redis, pá, vamos usar o Redis para isso. Okay? Eu fiz uma coisa muito simples, que foi, criei um action filter, MVC, epá, não sei porque é que isto não está... Criei um action filter MVC, mostro o pseudocódigo, que quando alguém tenta aceder, ele vai buscar o user host address, e esse aqui vai ver se ele está bloqueado. Okay? E se ele está bloqueado, é vir aqui em baixo e ver se há na chave, esta caixa aqui é o Redis, okay? Ver se na caixa está uma coisa chamada IP bloqueado com aquele IP. E se houver, devolve-lhe um 403. Okay? Isto é uma coisa que não existe nos Azure Websites. Okay? Portanto, não se esqueçam. Ou vão para o ASE, para o Application Service Environment, e pagam por isso, ou então têm de ir pela via aplicacional, seja com Action Filter, seja com um model, um handler, qualquer coisa. Okay? Pronto, pois isto aqui estava aplicado... Quanto tempo é que tenho? Já acabou, não é?
Deixa ver.
É que já estou aqui à pressa.
Mas deixa eu chorar
isso, é? Não, estou à pressa, porque precisava de mais tempo.
Acabaste há 5 minutos.
Certo. Pronto. E com saber. Pronto, então, basicamente eu só tinha de pôr aqui o atributo, aquele que eu estive a definir, e quando alguém tentar aceder a um page da aplicação, ele vê, olha, este IP está na Redis ou não, bloqueia, e pôr um IP da Redis é só correr um comandozinho, comando linha, set, e o nome da chave. Ok, pronto. Portanto, isto era aquilo que eu vos queria mostrar tudo. Não tive tempo, portanto. Posso fazer uma coisa que é, posso expor o código todo no GitHub ou em sítio qualquer, okay, que agora é fashion. Ok. Olha, então posso ir para... Não sabia que havia Speaker Lounge. Posso mostrar estas três demos que faltavam. Posso fazer outra coisa, que é... Eventualmente posso gravar um screencast até de cada uma das demos que fiz aqui e pôr no blog daqui a algum tempo. Ok? Se acharem bem. Fiz. Então vou... Já vi que gostaram dessa ideia. Pronto, desculpem o atraso. Epá. 40, Luís, 40 minutos...